Eliete Dias de Castro, gestora da regulação, participando do simpósio da Univasf promovido aqui em Senhor do Bonfim. Eliete, como a regulação tem acompanhado os casos de doenças crônicas não transmissíveis?
Nós temos acompanhado com bastante preocupação, né? Nos últimos tempos, nós temos visto que há uma desassistência, uma procura, uma falta da procura desses pacientes aos serviços ambulatoriais. E isso repercute muito na nossa tela de urgência, porque o paciente vem se agravando, já chega no nível de agravamento muito grande para que venha internar. Isso traz um prejuízo muito grande, né, para a vida das pessoas e para o serviço público também, né? A gente, o que acontece? A gente vem uma superlotação das nossas unidades de urgência em virtude dos pacientes não estarem tratando as suas doenças na base.
Durante uma explanação no simpósio, você procurou desmistificar a regulação da morte com a regulação que salva vidas. Por que chamar a atenção sobre esta situação?
A gente nem sempre é reconhecido, né? E a gente queria deixar claro para a população que a regulação hoje ela tem agido num tempo muito recorde, mas que a gente não trabalha sozinha, a gente não vai conseguir êxito sozinha se a população não se cuidar, se a população não procurar os serviços de saúde do seu município para tratarem as suas doenças de base. Porém, quando ela tem chegado na nossa tela de regulação, a gente tem ofertado os serviços num tempo muito bom, inclusive para algumas doenças, né? A gente tem atendido 72% dos nossos pacientes em até um dia. Então, são pacientes que rapidamente a gente consegue encaminhar para o serviço de referência.
Eliete Dias, o que é prioridade hoje na regulação? Como funciona?
O nosso serviço de regulação, ele trabalha com avaliação de classificação de risco. Então, todo paciente que entra na nossa tela, ele é prioridade se ele tiver uma gravidade maior. Então, não é fila de espera, não é pedido político, é paciente que entrou e tem uma gravidade maior ou tem um paciente que está em risco de morte, ele é o nosso paciente que vai ter a nossa prioridade para encaminhamento para o serviço de referência.
Houve um compromisso do governo do estado durante a sua campanha política após assumir, também enfatizou que seria prioridade dar atenção para melhorar a regulação. O governador Jerônimo Rodrigues, junto com a secretária de Saúde do Estado da Bahia. Tem surtido efeito? Os resultados estão acontecendo na celeridade?
Olha, eu costumo dizer que melhor do que as falas são os números. A gente tem isso em números, está aí disponível para a população, do quanto que a gente tem ofertado e em tempo, né, porque o paciente da urgência ele precisa ser atendido num tempo que a gente chama de tempo oportuno, é o tempo que ele precisa. E o governo do estado ele tem investido em tecnologia de informação e tem investido em ampliação da rede. Então, só nos últimos 2-3 anos, o governo do estado tem feito um investimento hercúleo em saúde, aberto o serviço, ampliado o serviço, o hospital regional saiu de 165 leitos para 360 leitos aqui na região. É um hospital potente, com inúmeras especialidades que tem atendido toda a nossa região de saúde. Contratualizamos leito na região do Senhor do Bonfim, contratualizamos leito na região de Campo Formoso, para que a gente tenha, o governo do estado sempre se preocupa e de fortalecer as nossas regionais, para que os pacientes eles sejam atendidos perto da sua residência. Então, a ideia não é a gente levar para Salvador, para Recife, para Juazeiro, é que a gente tenha uma saúde que dê uma assistência de qualidade aos pacientes dentro da sua região. Então, essa região do Senhor do Bonfim e Campo Formoso, nós temos duas regiões, são referências para os novos municípios, que está dentro do território da região do Senhor do Bonfim. E isso tem sido realmente um compromisso que o governador assumiu e tem realizado junto com a secretária Roberta, não só aqui, mas eu estou falando da região norte, que é toda a região de Juazeiro e Paulo Afonso também.
Eliete Dias de Castro, da área de regulação da rede PEBA, participando do simpósio da Univasf em Senhor do Bonfim. Você chamou a atenção durante a sua explanação que tem que existir ações na saúde básica, ou seja, o tratamento já no início de diagnósticos no município, ao invés de apenas comprar ambulância e transferir o problema. Por que essa explanação?
Veja, Com isso, a gente não está dizendo que são todos os gestores, tá? Mas a gente tem conversado nessa tentativa de fazer com que todo gestor entenda que mais importante do que a saúde curativa, ela é a preventiva. Então, a atenção básica nos últimos anos sofreu um desmonte. Então, isso criou um discreto na população que não procura mais a sua atenção básica e sim os serviços hospitalares. Isso nos preocupa. Então, precisa haver esse resgate, precisa haver um investimento maciço de todos os municípios para que a sua atenção básica seja resolutiva. Não basta ter lá sua equipe, ela precisa ter os equipamentos, ela precisa ter os medicamentos e ela precisa ter uma equipe de qualidade para ofertar esse serviço para a população. Então, a nossa parceria é com a atenção básica, quem faz a saúde preventiva, senão a gente vai estar na regulação, no serviço de urgência, enxugando gelo. Então, tratar da saúde da população é uma estratégia a muitas mãos. Né? Então, os entes dos municípios, dos estados e da federação precisam estar, cada um cumprindo o seu papel.
Qual o avanço que esse simpósio pode proporcionar com a discussão sobre doenças crônicas não transmissíveis no elo com a central de regulação da região norte do estado da Bahia?
Olha, não tem como a gente fazer saúde sem pesquisa, sem acreditar na ciência e sem avaliar esses dados. Então, toda vez que você quer melhorar um sistema de saúde, você precisa se debruçar sobre dados. Então, esse simpósio traz pesquisadores trabalhando em cima de questões que são preventivas, que vai nortear de como vai andar, qual será o itinerário terapêutico desse paciente. E saber do que as pessoas adoecem, saber por que elas morrem, isso facilita com que todos os gestores de saúde melhore as suas políticas públicas. Então, a gente precisa partir disso. É de lá que começa, não é na regulação. Lá é o fim. Então, a gente precisa trabalhar com pesquisa, com dados realmente qualificados para que a gente possa melhorar o sistema de saúde.